ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Vittar.
Boa tarde para você, mais uma sexta-feira chegando, hoje 6 de abril de 2018, Feijoada Completa já está no seu rádio, com os destaques da semana, enfim, trazendo as informações mais importantes da Câmara e também do Brasil, e também cultura, e também economia, e também política, e um monte de outras coisas que a gente aborda aqui no nosso programa. E a gente abrindo o programa com o U2, Pride in the Name of Love, essa música que foi lançada em 1984. E uma música que o Bono compôs em homenagem a Martin Luther King, né? A música que fala inclusive sobre a data, né? A famosa data histórica de 4 de abril de 1968, data essa em que Martin Luther King foi assassinado, ele que era um dos grandes líderes, né, da luta pelos direitos civis, pelos direitos da população negra norte-americana, que tinha praticamente, vivia num racismo institucional, né, legal, quer dizer, as pessoas eram segregadas e isso era permitido por lei, não era só permitido, mas em algumas leis, em alguns estados, havia leis de segregação, e o Martin Luther King foi um dos grandes líderes nessa luta, nessa batalha. E disse na famosa frase em 1963, eu tenho um sonho de que um dia meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas por aquilo que eles fazem, por a contribuição que eles dão, né, à humanidade. E é essa a nossa grande homenagem que a gente faz a esse grande líder Martin Luther King, abrindo o programa com essa canção composta pelo Bono em homenagem a ele. E com a gente aqui, Paula Vittar. E aí, Paula, boa tarde, tudo bom?
Oi, Edson,
mais uma vítima da gripe
também.
Que anda rolando pela Rádio
Exatamente.
Câmara.
Exatamente, eu tô culpando a Ana Raquel, você falou pra ela agora, ela que me passou essa gripe. Tadinha. Mas enfim, mas estamos aqui, firme e forte, feliz de estar homenageando junto com você o Martin Luther King, 50 anos já, né, e um legado maravilhoso que ele nos deixou quando tentaram vencer pelo ódio as palavras dele, mas não conseguiram de forma nenhuma. Então, assim, uma excelente escolha para a gente homenagear o Martin Luther King.
Sem dúvida nenhuma. E como diz o Bono na letra, né, levaram a sua vida, mas não levaram o seu orgulho, né, que é o grande trunfo que deixou para essa população que batalhou, tanto brigou, tanto batalhou pela sua igualdade, né?
Muito. Exatamente.
É importante. E por falar em racismo e essas coisas todas, né, Paula, o dia 7 de abril, que é o dia aí de combate ao bullying, e a gente vai tratar desse assunto no programa de hoje. É um assunto importantíssimo, que tem inclusive tomado conta de debates sobre educação, enfim, inclusive na Comissão de Educação aqui na Câmara, no ano passado, se discutiu-se muito esse assunto, até que a LDB pudesse incluir alguma coisa a respeito disso também, em disciplinas que ensinassem os estudantes um pouco mais a respeito desse assunto. Enfim, a gente vai trazer depoimentos, vai trazer entrevistas, vamos falar dessa questão do bullying no nosso programa de hoje. E a Paula Vittar vem agora trazendo para a gente os outros destaques do Feijoada Completa dessa sexta-feira, dia 6 de abril de 2018, Paula.
Isso aí, Edson. Está em funcionamento na Câmara uma comissão especial destinada a estudar uma proposta que prevê mudanças na lei de licitações. E a gente vai saber mais sobre o tema no programa de hoje. Hotéis Fazenda próximos a Brasília. Quem traz as dicas é a Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. Jogador número 1, filme de Spielberg, está liderando as bilheterias americanas. Vamos saber mais com Mariana Monteiro no quadro Olhares. Exposição Sérgio Rizzo, Cadernos de Desenho. Quem traz as informações é André Amaro no quadro Arte em Cena. A morte de Martin Luther King completa 50 anos e no quadro Caldo Cultural vamos falar da importância do seu legado. E o nosso tempero musical de hoje vem dos guetos, das igrejas, dos grandes artistas. Enfim, nós vamos homenagear Martin Luther King ouvindo o melhor da música negra, especialmente o gospel norte-americano.
A galera vai começar a dançar no estúdio daqui a pouco aqui com essa música, né? É realmente muito bacana esse estilo, né? É criado na época da escravidão ainda, né? Pelos negros americanos. É, o gospel, que depois se tornou, que era uma música de lamento, até por causa da proibição que se tinha de festejar, né, durante as festas dos negros, e eram proibidas. Então depois foi se colocando aí a questão do lamento, porque só nos velórios era permitido se cantar. E aí esse jeito de cantar todo cheio de firulas na voz, etc, né, começou a ser muito, muito, muito forte entre eles, e realmente é um estilo muito bacana. Aí a gente está ouvindo essa música, que é uma versão, digamos, cantada para um trecho bíblico, que é o Salmo número 95, né? Aqui cantada pelo coral do Mark Freeman, né? Que é um cantor gospel negro norte-americano. Tem um coral, desses corais de igreja bacanas e tal, e um trabalho muito interessante. Vamos ver mais um pouquinho do Mark Freeman. Pois é, bem bacana, hein? Hoje nós vamos ver um pouquinho disso no nosso programa de hoje, um pouquinho desse som que vem aí das igrejas e dos guetos dos Estados Unidos, fazendo esse som bem interessante. Bom, dia 7 de abril, Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, né? É uma data que foi instituída pela lei de número 13.277, de 29 de abril de 2016. É exatamente para marcar o aniversário da famosa tragédia de Realengo. Quem não se lembra, né, da tragédia que aconteceu em 2012, exatamente em 2013, na verdade, né? 2011. Numa escola, enfim, que 12 crianças foram mortas, né, numa ação de um ex-aluno da escola que, enfim, lá voltou para esse, enfim, esse crime bárbaro. E, de fato, uma lei muito importante e um assunto muito importante para a gente debater também. Então vamos saber um pouco mais, né, como que o próprio Conselho de Psicologia, né, os próprios profissionais também têm lidado com esse tema do bullying, que realmente é recorrente nas escolas e também na vida social na atualidade, né? Nossa primeira entrevistada é a Iolete Ribeiro da Silva, ela que é conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Iolete, prazer em tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai você?
Boa tarde, um prazer falar sobre esse assunto.
Pois é, Iolete, a questão do bullying hoje, ela não está restrita à escola, mas a escola, sem dúvida, até por causa da coletividade, né, dessa coisa da adolescência, que é um período de efervescência também das relações, enfim, de todas essas questões, é onde isso está mais presente, mais, digamos, latente, né, a gente vê isso mais. Como que a psicologia hoje tem lidado com essa questão? Como que os profissionais têm lidado com a questão do bullying? É somente uma ação de maldade ou tem muito mais escondido nisso aí?
É mais complexo. E aí, em primeiro lugar, é importante a gente entender que a escola não é uma instituição isolada da sociedade. Então, a violência que acontece na sociedade, ela acaba também emergindo e se expressando no ambiente escolar. Os preconceitos, né, que marcam as nossas relações sociais, eles são atentamente observados por crianças, adolescentes, que vão aprender a partir da convivência com uma sociedade que ainda está hierarquizada a partir desses valores equivocados, né?
Sim, Ioleta, para a gente que leva as crianças para casa, para quem é pai, para quem é tio, para quem, enfim, quem convive com criança, como faz para perceber o ambiente em que ela está inserida, se ela está sofrendo bullying ou se ela está praticando bullying? Eu queria começar aí pedindo para você dar umas dicas para quem acompanha as crianças perceber se ela está sofrendo ou praticando essa violência.
É importante que os pais acompanhem o cotidiano dos filhos, que a cada dia converse, né, como foi o seu dia, e tenha um espaço de diálogo em que os filhos se sintam à vontade para contar, sem ter o medo de uma repressão, de uma bronca, mas assim, se sintam à vontade para compartilhar o que eles vivem. E participando ativamente assim, do dia a dia, os pais irão perceber se estão ocorrendo mudanças no humor, mudanças nas atitudes, no comportamento, e a partir da identificação dessas mudanças, eles poderão agir para identificar, né? Porque muitas vezes a criança, ela está sofrendo aquela violência e ela tenta disfarçar e esconder ao máximo das pessoas porque ela acha que não é bonito mostrar aquilo. Uhum. Ou às vezes ela está fazendo aquela violência com alguém, mas muitas vezes pode ser até como uma forma de resolver algo que ela sofreu e que não foi resolvido de uma forma adequada, né? Então, todos precisam de escuta, de acolhimento, para poder serem orientados e poder encontrar outra forma de se vincular socialmente.
Pois é, Yolete, a gente vai escutar agora, eu queria que você escutasse, ouvisse com a gente, um depoimento de um garoto de 8 anos de idade sobre esse assunto. O que que ele, né, o que que aos 8 anos ele consegue perceber sobre como isso se dá, como essa questão funciona no ambiente escolar? Vamos ouvir o Matheus.
É uma coisa que, tipo, se as pessoas ficarem sacaneando, aí não estiver gostando, aí ficar continuando e aí ficar chamando os outros para fazer. Quando eu trouxe o semelho para a escola, algumas pessoas ficaram me sacaneando. Não, aí eu não fiz nada. Tipo, se a pessoa pedir para parar, não continua. Se ela não tá gostando, para.
Interessante essa consciência dele, né? No final, falando assim, se ela não tá gostando, para. E quando ele fala também dessa questão de que as pessoas começam a praticar e chamam outros, quer dizer, para ajudar na prática do bullying. Parece que existe essa coisa da juntada, da formação de grupo, né? Que é uma coisa que na escola é muito forte, né?
Quando você está em grupo, você acaba tendo coragem de fazer coisas que sozinho você não faria, né? Um apoia o outro e aí então vamos e acabam fazendo, né? Por isso, assim, é importante a discussão desse tema e tomar consciência de que existe a expressão de preconceito e violência no ambiente escolar para dar visibilidade para essas questões, porque muitas vezes a escola faz de conta que não vê e aí não produz nenhuma intervenção educativa, uma intervenção pedagógica que pode ajudar as crianças a entenderem melhor as suas relações ou como elas podem se relacionar. Então, é muito importante, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, que, assim, observou alguma coisa diferente, às vezes é uma criança que maltrata um animal, vamos conversar sobre isso, por que você fez isso, o que você sentiu, tentar compreender o universo daquela criança, daquele adolescente, para poder ter elementos para poder fazer alguma intervenção e ajudar a construir outra atitude.
E por parte dos responsáveis pela criança que percebe ou que ela está praticando essa violência ou que ela está sendo vítima dessa violência, quais as atitudes imediatas a serem tomadas?
Então, a primeira coisa é reagir para marcar para aquela criança de que aquele comportamento não é aceitável. Porque quando os pais fazem de conta que não viram nada, né, e não tomam nenhum posicionamento, é como se eles estivessem autorizando a criança a continuar agindo daquela forma. Então tem que falar, vamos conversar, né, você fez isso, e isso não está correto. E aí marcar e pontuar uma orientação para aquela criança. Essa atitude é muito importante para que a criança vá construindo uma referência do que ela pode, do que ela deve, do que não é bom, e também para que ela sinta que ela é acompanhada, que alguém se interessa pelo que ela faz, né? Então, os adultos devem, em primeiro lugar, ter essa manifestação, sem violência, porque se eu quero ensinar que a violência não é um recurso, né, para ser utilizado no espaço social, eu não posso agir com a criança com violência.
Yolete, só para a gente fechar contigo, é o seguinte, a questão do profissional de psicologia dentro das escolas, eu não sei como é que está isso hoje, eu confesso para você que não estou bem informado, se hoje não é mais obrigatório. Eu que estudei numa escola que tinha psicóloga, e E eu me lembro, psicóloga, psicólogos também, enfim, eu lembro de ter sido muito, muito ajudado, assim, quando eu era adolescente, exatamente pela presença do profissional de psicologia que chamava a gente, fazia terapia de grupo, que fazia terapia individual também com alguns alunos, né, que sentiam mais necessidade, iam procurar, ou os pais conversavam com a direção da escola. Essa relação, ela meio que ficou um pouco aquém hoje, né? Parece que não existe mais, a gente não vê mais essa presença, e acaba que o orientador educacional é que acaba com esse papel, que é quase que o papel de fazer esse trabalho de orientar essa parte psicológica dos alunos. Como está isso hoje e que o conselho está como o conselho está trabalhando em relação a essa questão do psicólogo na escola?
Então, nós entendemos que é importante a presença de um psicólogo escolar, que ele pode contribuir para que a escola atinja, né, o seu papel, cumpra o seu papel. Ele pode desenvolver ações que potencializam essa tarefa que cabe à escola, compreendendo e considerando que são pessoas, né, que têm uma dimensão subjetiva, que precisa ser entendida para se promover relações e atividades que sejam promotoras de desenvolvimento humano. Nós não temos uma lei que institua assim, a obrigatoriedade da presença do psicólogo na escola. O conselho está batalhando, existe um projeto de lei com essa proposta. Muitas escolas particulares têm, algumas escolas públicas têm, mas não há uma presença universal. Assim.
Uhum.
Alguns sistemas de ensino público têm em núcleos, né? Mas não na escola. E a gente entende que é importante ter essa presença na escola para acompanhar o cotidiano da escola e atuar de forma preventiva e promovendo mesmo o desenvolvimento.
Muito bem, Olete Ribeiro da Silva, que é conselheira do Conselho Federal de Psicologia, conversando aqui com a gente. Olete, muito obrigado por participar aqui do nosso programa e contribuir com esse debate, com essa, enfim, informar a nosso ouvinte a respeito dessa questão, né, do bullying. A gente realmente buscar aí combater de maneira mais efetiva possível essa prática e, enfim, né, contribuir para isso é sempre muito importante. Obrigado por participar, bom fim de semana para você.
Obrigada.
Okay, obrigada, Iolete.
Abraço. Tá aí a participação da Iolete Ribeiro da Silva conversando com a gente. Aí mais super balançado aí que você está ouvindo é da Kim Burrell. É mais uma das parceiras de Stevie Wonder na carreira do grande mestre Stevie Wonder. E Kim Burrell, que é uma cantora gospel, inclusive no disco Time of Love do Stevie Wonder, participa, faz duas participações especiais com ele. É realmente uma cantora muito, muito, muito bacana e tem um trabalho incrível nessa praia aí da música negra gospel norte-americana. E vamos ouvir um pouquinho da Kim Burrell. Aí, é o som das igrejas. A gente ouvindo hoje um pouco aí desse som em homenagem a Martin Luther King, que era um pastor e também líder, né, do movimento da luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Agora a gente vai conversar com o deputado Roberto de Lucena, ele que é do Podemos de São Paulo e é coordenador da Frente Parlamentar de Combate ao Bullying. Deputado, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, olha que satisfação a minha poder participar neste momento desse bate-papo, dessa conversa com você e com os nossos ouvintes.
Pois é, deputado, no ano passado já estava sendo, né, feito um debate interessante na Comissão de Educação e a respeito de disciplinas e da oferta de disciplinas que abordassem esse tema da violência na escola, da convivência, enfim, para tentar justamente trazer um pouco mais para perto do cotidiano do aluno esse debate. Como é que o senhor avalia que estão esses debates aqui na Câmara a respeito, né, dessas propostas que tentam, institucionalizar, né, digamos assim, na escola, a discussão sobre o bullying, trazer isso para dentro do currículo escolar?
Olha, eu entendo que nós temos avançado. O ano passado foi um ano absolutamente atípico, onde a agenda legislativa ficou profundamente comprometida. Muitas dessas propostas, elas acabaram não sendo, não recebendo a devida atenção, a atenção que mereciam, que o tema merece. Mas nós estamos avançando, a nossa frente parlamentar de combate ao bullying e outras formas de violência tem feito uma intervenção para que nós possamos, neste primeiro semestre ainda, ter uma pauta voltada para o assunto. E nós entendemos, diante dos números que são alarmantes, das ocorrências, dos episódios, deste tema que tem sido ultimamente, inclusive, tratado pelos meios de comunicação, que nós precisamos aprofundar, aperfeiçoar o trabalho feito nas escolas, na sala de aula, mas que nós precisamos ter muita atenção à questão da família, porque é exatamente ali onde nasce, normalmente, na média, as circunstâncias que acabam potencializando na criança, no adolescente, esse comportamento que acaba fazendo tão mal, acaba marcando, ferindo tanto as crianças e adolescentes do Brasil.
Agora, falando um pouquinho ainda de proposta legislativa, que foi o início da fala do senhor, a gente ouviu logo antes da entrevista com o senhor a Iolete, que é representante, Iolete Ribeiro da Silva, que é representante do Conselho Federal de Psicologia, e ela citou uma proposta que seria justamente garantindo a presença de psicólogos nas instituições de educação, nas escolas. Essa é uma das prioridades da frente também?
É uma das prioridades. Nós entendemos a necessidade de termos este profissional atendendo nas unidades escolares, assim como temos dado prioridade também para que nós tenhamos um trabalho mais efetivo também de assistência social junto dessas unidades escolares.
Agora, deputado, o Brasil é o quarto colocado no mundo em termos de bullying. Nós temos aqui um dado estarrecedor, que 10% dos estudantes já sofreram algum tipo de violência nesse sentido, seja física, seja psicológica. Como é que o senhor vê o papel da família, né, além da escola, como a gente tem discutido até na questão institucional, mas também o papel da família, que muitas vezes a gente sabe que muitas vezes acaba não prestando a devida atenção ao comportamento, né, da criança, e pode estar deixando passar ali um comportamento que é inadequado, tanto de prática de bullying, quanto também a criança que está sofrendo bullying e muitas vezes não se abre, né, não fala para ninguém que está sentindo aquilo. Como é que o senhor avalia isso, deputado?
Então, eu quero lembrar que amanhã, dia 7, está fazendo aniversário de uma data que foi uma data muito ruim, onde tivemos um acontecimento muito ruim, que foi o massacre de Realengo.
Exato.
O massacre de Realengo foi o quê? Uma criança que sofreu bullying na escola, que teve o seu comportamento alterado e que passou esse comportamento desapercebido para a sua casa, os seus familiares, e ele teve potencializado nele distorções que levaram um dia ele entrar nesse colégio, lá em Realengo, disparar contra as crianças aquilo que foi represado ao longo dos anos. O que nós precisamos entender desse episódio é que do bullying, nós, enquanto sociedade, todos nós somos, de certa forma, agressores e todos nós, de certa forma, somos vítimas.
Sim.
Não há como se fechar os olhos, se passar por indiferente a esse tema, sem que a gente compreenda de que isso que nós hoje estamos fechando os olhos e sendo indiferentes, haverá de se voltar contra os nossos filhos e contra os nossos netos. O bullying é um dos desafios para serem enfrentados e vencidos por esta geração. A família tem um papel fundamental, porque o Estado nunca vai substituir a família na formação. A família é onde as primeiras distorções começam a se manifestar, começam a aparecer. E a família, quando ela é estruturada, quando a família ela é organizada, ela tem a condição de perceber, de cuidar, de neutralizar e de tratar. Nós precisamos fazer o trabalho curativo na escola, nós precisamos fazer o trabalho paliativo na escola, nós precisamos, no entanto, não nos esquecer de que se nós continuarmos a permitir que a violência continue sendo mandada dos veículos de comunicação, das redes sociais para dentro das casas e armando o espírito, nós vamos continuar alimentando esse ciclo sem fim da violência que também atinge através do bullying a criança e o adolescente.
Deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, que é presidente e dirige a Frente Parlamentar de Combate ao Bullying, uma frente parlamentar que é mista, inclusive tem a presença de deputados e senadores. Eu quero agradecer muito, deputado, a sua presença aqui no nosso programa e vamos continuar acompanhando as discussões sobre esse assunto, né? Como o senhor bem lembrou, amanhã é esse dia importante e que nós possamos lembrar dele como uma marca para que a gente possa vencer esse problema e que a gente não tenha mais tragédias como aquela de Realengo. E eu agradeço muito a participação do senhor aqui com a gente. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para o senhor, deputado.
Olha, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto, neste canal tão importante. Um abraço, um bom fim de semana para todos.
Um abraço, deputado.
A participação do deputado Roberto Lucena. A gente tem mais dois depoimentos aqui em relação a esse assunto, e é um assunto realmente muito importante. E a gente falou exatamente da questão da escola, né, da importância da escola fazer um trabalho bacana. A gente vai ouvir um depoimento da Milena, que é uma aluna de ensino médio, lá da Ceilândia, aqui, né, na cidade satélite do Distrito Federal, contando um pouco para a gente como foi a experiência dela de um programa da escola que justamente buscava ensinar sobre bullying. Ela até conta que não sabia o que era bullying até começar a aprender dentro da escola o que era isso. Vamos ouvir a Milena.
Meu nome é Milena, tenho 15 anos, eu estudava em uma escola aqui na Ceilândia, e nessa escola, no Centro de Ensino Fundamental 31, a gente tinha um programa com um orientador educacional sobre o bullying. Eu, antes de entrar na escola, não tinha muita consciência do que era, não sabia muito bem o que se tratava. Eu via o povo falando, mas eu não entendia sobre isso, até ter entrado nessa escola. E lá o orientador dava palestras, ensinava pra gente. E eu vi que no pequeno detalhe a gente podia ferir uma pessoa que estava do lado, tipo, com comentários que a gente acha que está brincando, mas que pode estar magoando o outro, atacando de alguma forma. Pra mim foi bom pra conscientizar, porque muita gente, eu tenho certeza que também não tinha consciência disso. E brincava muito assim, com as pessoas. E no final, quando eu via quando uma pessoa estava ficando meio chateada, estava ficando frustrada, eu já achava, não, isso está errado, isso não é certo. Uma vez aconteceu com uma amiga minha, que estudava comigo. Ela, pelo fato dela ser meio magrinha, E pequena, umas meninas ficaram tirando o sarro dela num dia de interclasse. E já teve muitos casos, tipo, em casos pequenos que a gente acha que o jovem, ah, era psicopata, era isso, era aquilo. Não, ele sofreu alguma coisa e isso afetou o psicológico dele e causou o que ninguém esperava. Eu achava que sabia o que era bullying, até presenciar, na verdade, o bullying.
Interessante, né, Paula? Interessante demais a fala da Milena, né? Como...
Muito interessante, demonstra muito o papel da escola mesmo.
Exatamente, né? Muito bacana o papel da escola e ela a tomada de consciência que ela teve a partir disso, né? Da importância de entender que não era uma coisinha qualquer, né? Era uma coisa que estava prejudicando alguém, estava magoando a pessoa, estava ferindo a pessoa, né?
Sim, que é você vê a escola como muito mais do que uma aprendizagem de conteúdo mesmo, mas é um lugar em que a gente aprende, de certa forma, a ser humano, né? Que a gente aprende a ser cidadão.
Exatamente. É. Bom, mais um depoimento sobre isso, a gente vai ouvir agora a Bia. E olha, eu quero que vocês prestem atenção na fala da Bia, especialmente no final, porque a gente está falando de Martin Luther King aqui e ela exatamente faz uma citação dele no finzinho do depoimento dela, super bacana. A Bia é mais uma estudante de ensino médio também, que fala um pouco com a gente aí a respeito desse assunto do bullying. Vamos ouvir a Bia.
Oi, eu sou a Beatriz, eu tenho 16 anos e sou estudante de ensino médio. Eu acredito que o bullying é um negócio muito maior do que a gente realmente pensa que ele é. Ele pode machucar muitas pessoas de verdade. Ele influencia, marca a vida das pessoas de um jeito definitivo e pode afetar milhares de coisas no dia a dia dos outros. A gente trata como se fosse só um tipo de brincadeirinha, uma zoeira, mas acaba que muita gente pode pensar diferente, pode ter visões diferentes sobre o que você fala, sobre elas, na frente delas ou por trás delas, porque todo mundo é diferente. Caso você sofra bullying, caso você sinta que tem algo te prejudicando no seu dia a dia, algo que está te fazendo mal, você deve contar para alguém, não deve manter isso para você, porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor não percebem. Você pode contar para seus familiares, para quem te ajuda na escola, para os seus amigos, para alguém que você confie. O que me assusta, como disse Martin Luther King, não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Porque você tem que saber falar quando você está mal e também não violentar quando você se sente bem para poder oprimir o próximo.
Dá-lhe, Bia.
Que fala, hein?
Que coisa, hein?
Que consciência, 16 anos.
16 anos. E é muito, muito legal. Ela fala a citação, na verdade, o que ele disse é que não importa, não é o ruído ou o ruído dos maus, né, mas o silêncio dos bons. E aí ela fala, né, fazendo uma adaptação aí do Martin Luther King, né, que é a omissão, não é a ação de poucos, mas é a omissão de muitos. E eu acho que é uma frase que chama muita atenção da gente, e principalmente, né, a importância de contar. Isso se vale não só para o bullying, mas a questão, por exemplo, da violência sexual, que a gente sabe que é um problema muito sério no Brasil e em vários países do mundo, que também muitas vezes não é descoberta por causa da falta de coragem mesmo da pessoa de relatar o que está sofrendo. Então é preciso incentivar. A gente sabe que não é fácil, não é uma coisa tranquila, né? É muito difícil você contar que está sofrendo aquilo, mas é preciso incentivar para que não haja silêncio, haja sim uma possibilidade mesmo das pessoas, né, se abrirem, falarem, especialmente as crianças, né, contar para os pais, para poder se tome alguma providência e começa a ser feita alguma coisa, né, Paula?
Acho que isso é fundamental. Ela falou tão bem que é isso aí mesmo que você falou. Falta a coragem de denunciar, seja uma violência sexual, uma violência física, seja um racismo, seja o bullying, seja o que for que você está sofrendo. Falta coragem muitas vezes por causa dessa omissão do outro mesmo, que silencia, que não faz nada, não toma atitudes e acaba deslegitimando ali aquela criança, se sente deslegitimada em trazer a violência que ela vem sofrendo, porque, enfim. E ela foi maravilhosa a fala da Bia, né?
Muito bacana mesmo. Parabéns pra Bia. E pra gente fechar esse bloco, né? Vamos ouvir música, né? Vamos ouvir o Kurt Carr Singers, o coral A música chama-se Kumbaya. Kurt Carr Singers, esse coral fantástico aí, Kumbaya. Essa expressão é uma expressão hebraica. É, exatamente. Significa Deus passa por aqui. Exatamente, né? Mais uma expressão aí, uma coisa bacana aí do gospel, essa música Kumbaya. Vamos pro intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.